Bom dia, ou vocês todos aqui pra dormir, uma boa noite. Pra quem não sabe, eu por muito tempo tentei ser um youtuber, mas um youtuber que fracassou logo no início. Eu gravava vídeos que eu não postava, ou por não editar, ou por só ficar ruim mesmo, eu não queria postar. Eu já tive uns 2 ou 3 canais, na real acho que até mais. Nenhum deles nunca passou de 50 inscritos. O meu canal com maior sucesso, dropei ele bonito, porque... Ficado, cara. Me matar nem é as visualizações, que sempre tiveram poucas, sabe? Na real, no meu canal de maior sucesso, eu cheguei a pegar vídeo com 2 mil, 3 mil visualizações, mas é a falta de comentários. Eu acho que isso mata eu como criador de conteúdo. Porque mais importante que as pessoas consumam sua obra é as pessoas comentarem sobre ela, sabe? É algo que vale muito mais, sabe? Eu acho que um comentário vale mais que 100 visualizações. Por aí, entendeu? E é uma coisa que eu tenho aqui que... Já tô bem comigo mesmo em relação ao podcast. Eu sei que quase ninguém vai escutar. E ninguém vai comentar. Não tem espaço pra comentário aqui. Se as pessoas mandar pessoalmente pra mim... Mas como que eu sei que ninguém tá escutando, ninguém vai mandar uma mensagem. Pô, escutei aquele episódio, hein? Achei foda que você falou disso aqui e tal. Ainda mais pra você no Spotify, que tem um feed cagadaço pra podcast. Eu, como ouvinte de podcast, não deveria estar jogando só no Spotify, não. Mas, nossa, eu, puta, peraí, você tá no branco aqui de uma praia. Você tá aqui de uma pracinha? Tô indo pra minha casa, tô ficando meio fadigado e talvez acho que... A minha fadiga pode estragar um pouco esse episódio. E qual é o lance? Espero que não tenha nenhuma aranha pra me matar aqui, não. O lance é que... Pô, esqueci o que eu tô falando. Sobre podcast. Comentários. Ah, sim. Então, acho que é difícil, mano, fazer um feed pra podcast, porque você precisa de um site e jogar no Google Podcasts, o RSS. E o jeito que eu tô fazendo, ele faz um RSS que consegue funcionar no Spotify, mas não funciona no Google Podcasts. Aí me complica, eu deveria ter um site pra fazer isso. E... Acho que o meu podcast, né, tem muita coisa de errado nele ainda. Um exemplo é a foto que tá tendo aí. Tipo, quando eu criei, meio que na zoeira. Não na zoeira. Tudo que eu faço na minha vida também é na zoeira. Não que seja. Mas quando eu criei ele e decidi editar uma imagem de um ogrinho e... Porque, não sei se você se ligou, mas tem um duplo sentido aí no grito. Pode ser um ogrinho pequeno ou um grito aí, de verdade, de um ser humano. Mas aí quando você pesquisar um ogrinho pequeno, desenhar e... Do jeito que eu gosto de fazer algumas coisas, uma pegada meio tosca mesmo. Ela tá tosca essa imagem. Porque me reflete muito o que eu gosto de fazer. Mas ele não tem uma identidade visual legal, mano. Legal seria ele ter uma identidade visual. Ter um site. Ter algo assim que, pô... Bonito, sabe? Um negócio que chama atenção esteticamente. Tenho vergonha de compartilhar meu podcast porque eu sei que... A imagem dele não tá tão da hora, tá ligado? E eu queria que tivesse da hora. E com uma imagem da hora e um design já pensado, eu poderia criar um site, mano. Um site, jogar o feed lá. Ninguém entra em site hoje em dia, mas tipo um site Só pra criar o feed e talvez, tipo, ter um espaço ali pra escrever algumas coisas minhas, sabe? Peraí que vai passar onde vai fazer muito barulho. Tá, o ônibus passou. Enfim, já falo. Que. Ah, é. Eu não sou uma pessoa muito de escrever, não. Mas. Tô numa fase da minha vida que eu gosto de transmitir uns pensamentos, sabe? E até que eu uso muito o Twitter pra isso. Só que de forma totalmente. Aleatória, sabe? E às vezes meio. Objetiva. Porque o Twitter precisa condensar muito seu pensamento. Eu queria falar umas bostas, tentar aprofundar um pouco mais algumas questões, tipo, e bom pra treinar pra escrever mesmo. Porque eu não me ligo muito a isso de leitura e escrita. Mas, pô, saber escrever é um negócio interessante, sabe? Um negócio que eu nunca dei o valor assim na minha vida. Mas você conseguir transmitir suas ideias por meio de um texto e colocar uns pensamentos legais lá. Eu acho muito válido. É, eu acho que também ninguém leria. Mas eu teria tipo uma documentação ali, sabe? Tipo um Google Fotos de meus áudios, que muitas vezes eu também tenho umas reflexões aí que eu penso. Meus textos, então, eventualmente. Poderia ir lá pra mim mesmo, sabe? Eu tenho que fazer esses projetinhos pra mim, porque, como eu falei, ninguém me liga o suficiente. Peraí, que tá vindo formiga no meu pé, que ódio. Aí eu poderia fazer igual eu faço no Google Fotos, às vezes. Às vezes eu vou no Google Fotos e vou ver a foto antiga, tá ligado? Nossa, é bom. É da hora, eu consigo ver, às vezes, ou minha evolução como. Nossa, nessa fase assim, eu era assim, assim, assim. Nossa, acho que hoje eu tô muito melhor. Até mesmo o cabelo, sabe? Nossa, o cabelo escrotaço, velho. Às vezes eu tava vendo um vídeo que eu fiz pro YouTube que nunca postei. Nossa, mas foi muito gostoso ver isso. Porque parte daquela criança lá que tá gravando. Porra, outro ônibus aí, peraí. Vai passar outro daqui a pouco. Eu nem ouvi falar, mas pode passar também. Voltando. Porque parte daquela criança lá. Ainda sou muito eu, velho. Ainda. Só que naquela época. Oh, filha da puta! Ah, maldita formiga me picou, mano. Como pode ter tanta formiga assim? Cacete. Desculpa aí, gente. Se eu cortar aqui pra dormir, não é pra ficar bravo, não. Isso, desgraçado. Pra contextualizar um pouco, no vídeo eu falo sobre tecnologia eu acho que naquela. Aquele vídeo eu tava muito empolgado, sabe? Tipo, que eu deveria ter visto um ou dois vídeos sobre o Google Glass e um vídeo sobre o PlayStation 4 e a Oculus Rift. Eu tava, nossa, mano, isso é muito da hora, se empolga pra cacete, porque agora você vai colocar o negócio nos seus olhos e vai jogar, e depois você vai poder jogar com o pensamento e tal. Só que, mano, imagina daqui a 50 anos, isso pode ser uma bosta também, mano. Você que viu Matrix, você tá ligado no que eu tô falando. E tipo, porra, eu não acredito nisso, tá ligado? Daqui a 50 anos vai ser um bagulho muito louco. Muito louco, né? Não 50 anos, agora 40, né? Porque acho que naquela época eu deveria ter uns 12 anos, sei lá. Enfim. E nossa, mano, eu gravando em preto e branco. Tipo, o vídeo acho que não tem nem 360p. E ainda falando como assim, pô, não tô copiando aqui o câmera, não. É porque minha mãe levou minha câmera pro serviço. Claro, de forma totalmente travada. Isso é um negócio que é legal ver também como eu consegui evoluir minha forma de falar, sabe? Às vezes eu gravei um vídeo de brincadeira, tipo, Eu tava fazendo um negócio com uma amiga minha, que é aniversário dela. Aí eu quis gravar um vídeo e pegar vídeo de outros amigos meus e dela, amigos em comuns na real. Fazer um compiladinho e mandar pra ela. Não é aqueles compiladinhos molengas de... Nossa, você é uma incrível pessoa, me deseja muita paz, muita... Mas é coisa de gente besta. Se bem que tem seu valor também. Não é porque é besta que não é legal. Mas foi um compilado só a gente falando parabéns mesmo. É, no começo era pra ser uma referência a Evangelion, mas as coisas meio que fugiram do controle. Enfim, aí eu tava gravando parabéns pra ela e eu dei uma zoada falando sobre tipo, Drake e Josh e tal, que aliás era uma pauta. Foi tipo um dos primeiros vídeos que eu deixei fazer com pauta de pesquisar na Wikipédia e tipo, naquele formato um pouco meio que, sei lá, talvez nostalgia, talvez, não lembro o nome do canal, né? Mas esses canais aí de curiosidadezinha, sabe? Eu lembro até hoje que eu tentei gravar, só que não deu muito certo não. Porque você não deve só fazer uma pauta, aliás, minha pauta era muito mal feita. Às vezes quando eu tava fazendo pauta por tópico, nossa, era muito zoado. E... Tem que também decorar a pauta e seguir a pauta, então lembro que não deu tudo certo, mas enfim. Aí eu percebi que, tipo, brincando ali, tá ligado? Já... Seria um negócio que eu conseguiria assistir, sabe? Tipo, de frente de eu criança, eu não conseguia assistir eu criança. Eu consegui assistir um vídeo aí de preto e branco. Porque me chamou a atenção por ser eu, sabe? Eu queria ver o que eu tava falando. Foi foda, tá ligado? Foi da hora. Então, por isso eu percebi que eu tenho que fazer uns projetinhos assim. Que jogar na internet mesmo, que se foda, porque vai, né, que um dia uma galera começa a curtir, compartilhar e consigo arranjar uma coisinha com isso. Mas mais ainda pra, tipo, tá lá, tá ligado? Textos de 2015, eu vi o que tá falando em 2015. Com certeza eu teria falado muita burrada se tivesse falando em 2015, mano. Com certeza, porque eu já falo muita burrada hoje. E, nossa, mano, esse podcast vai ficar longo, mano. Deixa eu ver o tempo, tem 12 minutos. Já vou ter que encerrar, mas eu só vou encerrar aqui esse tópico que eu já abri outro. E a primeira vez que eu gravo é isso. Eu gravo um episódio, penso em um tópico pra abrir outro. Aí eu encerro e eu esqueço o tópico que eu queria pra abrir outro, mas eu já começo a gravar outro e é isso, mando bala. Quase sempre eu gravo uma duplicada, quase sempre. Muito difícil a gravação. Eu pego no embalo, enfim. Aí viu, já perdi o fio da merda que eu tava falando. Se eu falar 2015, eu falo muita bosta também. Nossa, mas muita bosta. Aí eu lembrei o tópico que eu acabo falando outro, que tipo, eu sinto que eu dei umas amadurecidas de ideias, eu sempre tento não enxergar o mundo tipo, de outras formas, eu sempre tento coletar o máximo de amostras possíveis de visão de mundo, sabe? Isso complementa demais. Mano, foda-se, esse podcast aqui vai ficar grande. Porque eu acho que não cabe eu cortar aqui pra falar no outro. Pra citar um exemplo bem banal. Tava escutando Master Podcast, que é um flow podcast com Lorde Vinheteiro e o Zé Graça. Duas figuras aí da internet. E aliás, é outra coisa que me remete muito, muito mesmo à época que eu tinha 12, 13 anos, porque meu primo adorava ver os vídeos do Lorde Vinheteiro. Puta que pariu, essas formigas vão me matar. Fazendo comida gigante, gigapudim, nossa. Gigapudim é um negócio foda. Eu vou primeiro ver esses vídeos umas 3 ou 4 vezes. Enfim. Aí eles copiando o flow na cara larga. Eles criaram esse Masters Podcast. Eles chegaram na parte chamada Drills. A Drills esse que eu conhecia eventualmente de estar na bancada do pânico, enchendo o saco, o cara é chato. E às vezes ele tenta falar um negócio meio intelectual, só que, pô, às vezes é meio chato, tá ligado? O cara é meio incontrolável no pânico. Só que no Masters, ele tendo espaço pra falar, eles recorreram sobre vários temas interessantes e coisas interessantes mesmo, sabe? Que cacete, mano. Até que eles falam às vezes faz sentido. Parece dois autistas conversando, mas com um certo embasamento e muito sentido. E não concordo sempre com eles, mas, pô, realmente achei interessante. Mas o ponto que eu quero pegar da entrevista foi muito que eles falaram de música. E o Adrilles, ele fala... Primeiro, acho que é importante contextualizar que Lorde Vinheteiro, ele é músico e ganha muito dinheiro com música, mas enfim. Aí a deles fala sobre música e como sentir a música, que a música traz uma emoção, e cita até exemplo de artistas e tal. Lorde Vinheteiro manda não, faz uns 15 anos que eu escuto música, pra mim é tudo uma equação. É tudo matemática. Ah, ele se colocou, como assim? Você não... Música é pra sentir e tal. E eu fiquei também junto com a Adrilles, pô, a música traz uma emoção. Você falar que tipo, é só uma equação, eu consigo entender que música é muito uma matemática, tá ligado? É muito uma matemática. Mas você resumir a uma equação, você pode, claro. Mas você não pode ignorar que ela passa um sentimento, mesmo que seja por forma de uma equação, tá ligado? Só que aí o Lorde Vinheteiro jogou um ponto interessante que eu refleti sobre que caralho, mano. Isso foi foda. Que ele falou. Você quando escuta uma música triste, você não fica triste pela música triste que você tá escutando. Porque a música não é triste. Você fica triste porque no filmezinho triste usam essa música. E aí você lembra do filme triste. Aí eu... Parei e falei, porra, é verdade, mano. Claro que eu não sei como isso foi no começo, tipo, porque a música surgiu antes do cinema, isso é um negócio meio óbvio. Mas até mesmo no teatro, tá ligado? A música acompanhava as cenas. E como tudo nesse mundo é feito de construções, você constrói a emoção da música conforme a cena. Então, tipo, você pega um padrão de nota, por exemplo. E esse padrão de nota, ele não é triste, ele é um padrão de nota. Só que você atribui tristeza a ele quando você sempre usa em contexto triste esse padrão de nota. Então isso eu achei foda, tá ligado? Falei, porra. E eu gosto quando tipo, minha visão de mundo pode ser ampliada, porque assim, eu ainda acredito, ainda vou na normalidade, ainda vou... Nossa, essa música aqui, ela tem uma pegada alegre, nossa, essa música aqui... Porque, pô, não vou tratar como uma equação, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu vou sempre pensar nisso, eu vou sempre pensar, pô... Essas músicas tristes foram construídas para serem tristes, assim como as músicas felizes foram construídas para serem felizes. Porque tá tudo ligado, sabe? Tudo é uma construção, tudo vem de algo que se junta a algo e se constrói e forma algo, sabe? E isso que é foda, tipo, já foi construído num nível também de tipo, possibilidade, tipo, de... Ah, essa música é de terror, essa música é triste, essa música é alegre. Que você dificilmente vai conseguir desconstruir, velho. Se você colocar uma música que... triste, entre aspas, né? Em um momento feliz, não vai casar, tá ligado? Vai ser algo estranho. Claro que eu acho que talvez um cineasta, alguém muito foda, consegue usar essa estranheza em prol do filme e blá, blá blá blá. Mas você não vai desconstruir o sentimento em relação à música, porque foi um negócio construído por muito e muito tempo, tá ligado? É um negócio que vem desde o teatro, tá ligado? Pessoal do teatro grego, sei lá. Não conheço também tão bem a história da arte. Mas é muito bom você pegar outras visões do mundo, porque mesmo que se elas não fizerem tanto sentido ou pra você esteja errado, tipo, se você aceitar pelo menos alguns pontos dela, tipo, alguns que fazem mais sentido, você vai complementar a visão que você já tem, você vai ter uma visão um pouco mais completa, sabe? Qualquer coisa no mundo que você pega mais detalhes, você consegue formar uma imagem melhor. É como eu falei em outro episódio aqui, né? Esse episódio nem sei se eu postei, eu acabei postando. Mas é um que eu falo sobre o Tolkien, sabe? E como é chato ler o livro dele, só que ele é muito foda. Porque eu tenho um sério problema de leitura e eu já tentei ler uns livros aí. É claro que eu não tenho tempo pra guardar sempre, mas tipo, livro de fantasia ou de história, por exemplo. Eu odeio, mano. Eu odeio. Porque eu nunca consigo visualizar a imagem completa na minha cabeça das coisas, sabe? E às vezes quando eu imagino, às vezes eu acho que eu tô imaginando errado. E às vezes acontece, mas eu tô imaginando errado, de imaginar um personagem de tal jeito. E na real, eu não sei se o autor do livro queria que eu imaginasse dele de tal jeito, sabe? Você consegue entender? Com certeza o autor deve ter imaginado de outra forma, eu tô imaginando de outra. Entende? E o problema é quando eu tento imaginar a cena e tipo, eu imagino errado e na próxima página eu sou punido por imaginar errado, porque vai acontecer coisas nessa cena. Então eu precisava ver a cena por completo. Isso não tem erro no cinema. Tá lá, tá ligado? Já tá tudo lá. Mas enfim, isso que não leva ao Tolkien. O Tolkien pra escrever a porra de... descrever a porra de uma árvore, ele usa uma página inteira do livro dele, tá ligado? Talvez duas. Mas esse exagero de detalhes, você consegue formar a imagem da árvore muito clara na sua cabeça. De uma forma que você fala pra outra pessoa que deu também, elas vão ser muito parecidas porque você coletou o máximo possível de informações sobre essa árvore. Então vai ser igual. Agora se você tá em outro livro, tipo, mais básico, a pessoa fala, ah, então Frodo se deitou numa árvore. Pô, eu posso pensar numa macieira, o outro cara pode pensar num eucalipto. Eu posso pensar mais marrom escuro, outro cara pode pensar mais marrom claro. Tipo, a diferença vai ser muito grande porque você só tem uma informação que é uma árvore. Quando o Tolkien ele fala, não, aí os galhos estavam secos, alaranjados, que tal, 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 e tinha cerca de 114 folhas. Então, tipo, você sabe até quantas folhas a árvore tinha. Entende? Essa riqueza de detalhes sobre qualquer forma dá uma visão muito melhor dela. Então eu acho que é isso que eu tento fazer com o mundo, sabe? Eu nunca vou conseguir compreender qual é a do mundo e tal. Eu acho que o máximo possível de visão que eu tiver e detalhes que eu tiver sobre o que me interessa e o que me importa nesse mundo, eu acho que melhor vai ser a forma que eu posso enxergar ele. E eu acho que dessa forma encerra esse podcast aqui. E eu vou deixar aí o meu canal no YouTube aí na descrição, porque eu acho que eu vou gravar uns vídeos aí e jogar aí também. Acho um negócio legal. Enfim. Uma boa noite. Episódiozinho longuinho, mas acho que é um episódio muito especial aí. Eu acho que é um episódio interessante aí. Nossa, tô usando muito palavra interessante. Acho que não é tão legal, não. Enfim, um abração.